Olá, bem-vindos ao Conexão Viajante, seu espaço de troca e conexão com outros viajantes.
Aqui quem fala é a Babi.
E aqui é a Lilian.
Nós somos duas amigas apaixonadas por viagens e por conexões verdadeiras. E você, vem com a gente nessa?
Hoje nós vamos falar sobre bucket list, aquela lista das viagens dos sonhos. Você tem a sua, Babi? Qual a sua bucket list? Você tem uma?
Então, é uma coisa engraçada. Eu até tenho uma. Vamos dizer, a minha bucket list é meio assim, eu acho muito difícil escolher lugares só. Então, eu fico pensando em viagens dos sonhos, assim, tipo, mais de um lugar, às vezes, incluído, né? Porque eu acho mais fácil. É que ela fica roubando até na bucket list, né? Não consegue falar um lugar só. Mas eu diria que Cuba, Sudeste Asiático, Etiópia, Quênia e Ruanda numa viagem. Pacífico também tá... Pacífico Sul, né? Tá muito no meu coração. Tipo, Austrália, Nova Zelândia, Ilhas do Pacífico, tipo Samoa, Tahiti e tal. Essa vibe também tá na minha bucket list.
Metade do mundo, né?
É, basicamente. Só falou, ué, você falou tudo.
Eu falei, é isso. Realmente, porque é tudo.
Sim, aqueles três itens principais que englobam, assim, as Américas, a Ásia e aquele bloco ali, África e Europa, considerando uma região só.
Não, basicamente tudo. Exatamente, a minha bucket list é tudo. Mas eu acho muito engraçado que eu... Apesar dessa bucket list ser uma bucket list bem antiga, na verdade, eu tenho muito tempo que eu quero ir pra esses lugares, eu acho que eu não coloco eles como prioridade. Eu acho que eu vou seguindo mais o flow de oportunidade, entendeu? Às vezes tem uma promoção pra tal lugar, eu vou. Não importa se é o lugar dos meus sonhos, porque todos os lugares são dos meus sonhos, né? Minha família até brinca que eu fico falando, ai, nossa, gente, Jalapão é meu sonho. Ai, meu Deus, lençóis, ai, gente, meu sonho pros lençóis. Falar, gente, meu sonho pra Espanha, sabe? Meu sonho ir pra... Tudo é meu sonho, porque realmente é meu sonho, não tô mentindo. Tô mentindo, tudo é meu sonho mesmo. E você, Lili, você tem uma bucket list?
Gente, eu não tenho uma coisa assim, uma lista tão estruturada, e eu sou meio como você também, que eu quero o mundo, e onde dá pra ir agora, as oportunidades que surgem e aquilo que dá pra aproveitar. Mais lugares que eu penso, assim, uma coisa que eu tenho é, eu quero conseguir conhecer todas as capitais do Brasil, pelo menos todas as capitais. Eu tenho muita vontade de conhecer, fazer uma viagem por vários países na África também, talvez um mochilão, alguma coisa assim, conhecendo alguns países por lá. E também é o leste europeu, é uma região que me encanta, porque pra viagem, pra mim, eu gosto muito de um aspecto cultural também, de um aspecto histórico, e é uma região que tem algumas coisas de história ali que eu gostaria de conseguir descobrir um pouco mais, porque é muito distante, assim, de tudo que eu já vivenciei.
Eu acho assim, eu concordo com você, essa coisa de cultura também me chama muita atenção. Mas eu acho que assim, eu tenho aquelas fases, assim, quando eu tenho aquela fase que quero só ir pro meio do mato, entendeu? Só natureza, não quero... Tem aquela fase só cultura, sou Maria Museu. E tem também viagens que a gente consegue misturar um pouco de cada coisa,
sim,
né?
Sim, as melhores.
E eu acho incrível. E cada viagem surpreende, né? Às vezes você tem aquela bucket list... Aí você fala assim, sei lá, nossa, meu sonho é conhecer a França. Aí você chega lá e você nem gosta tanto. Às vezes acontece, gente. Tem lugar assim, você vai com expectativa assim, quase zero. E você sai apaixonada e fala, meu Deus do céu, eu quero me mudar pra cá amanhã. Como que faz?
Um lugar que isso aconteceu comigo foi no México. Eu fiquei muito apaixonada pelo México. Eu passei quase 2 meses lá. Geralmente o que a gente ouve falar do México é Cancún. E algumas coisas ali na cidade do México, algumas pirâmides, os maias e tal. Mas muito pouco. E eu consegui visitar lugares mais interioranos do México, sabe? E eu fiquei muito apaixonada pela cultura local, pela energia do povo, pelo clima dos lugares também, pelo clima, assim, em termos de tempo, mas o clima de ambiente com as pessoas também. Então, o México, pra mim, foi essa surpresa de sabores e cores, eu diria, assim. O México me traz muita alegria, foi um lugar que eu me senti... Eu me sinto em casa em tudo quanto é canto, na verdade. Eu brinco que a minha casa é o mundo, né? Que a minha casa é onde eu estou, não necessariamente só aqui. Mas o México teve um lugar especial dessa surpresa. E não era um lugar que eu tinha grandes expectativas, assim, sabe? Eu fui descobrindo à medida que eu vivi lá.
Nossa, eu acho que é isso. Aconteceu já com muito comigo. O México também, pra mim, tá no meu top 3 melhores viagens, assim, lugares que eu mais amei, com certeza. Eu acho que é México, África do Sul e Grécia são lugares que eu, não sei, eu senti aquela conexão, sabe? E, assim, quando eu tava na Grécia, alguém até falou pra minha mãe que eu já tinha vivido lá em uma outra vida. E era por isso que eu me sentia tão confortável lá. E é umas coisas muito doidas que acontecem, né? Porque você nunca sabe como você vai se sentir até estar lá. E eu acho que isso também é a beleza da viagem. Porque, às vezes, muita gente fala, ai, pra que vou viajar? Eu já vejo tudo na TV, eu já vejo não sei mais o quê. Mas quando você tá lá, é totalmente diferente, né? Você tá lá não só pra ver a Torre Eiffel de perto, ou pra ver o Coliseu, ou pra ver a praia lá em Bali, ou pra ver sei lá o quê. Você tá lá pra experienciar, pra sentir a cultura. E eu acho que a minha bucket list também tem muitas experiências, né? Eu tenho uma segunda bucket list, vou assumir a bucket list das atividades, entendeu? Que eu sou uma pessoa que tem 55 hobbies diferentes, entendeu? E aí eu tenho a minha bucket list, tipo, quero aprender a fazer aula de salsa em Cuba. Aí eu quero surfar em vários lugares, aprender a surfar, né? Eu já pensei em, sei lá, El Salvador, América Central em geral, ou então Sudeste Asiático. Aí eu quero fazer aula de cerâmica em vários lugares do mundo também. Umas coisas, assim, bem aleatórias. Eu quero fazer aula de yoga na Índia. Então eu tenho essas bucket lists de atividades que eu quero fazer num lugar também. Não é só o lugar, mas eu acho que alguns lugares eu quero experienciar algumas coisas também, sabe? Eu tenho esse sonho.
Eu tenho isso também de atividades, né? De experiências, não só de lugares, mas de experiências pra ter. E aí, a ideia das experiências, eu não tenho elas geralmente vinculadas a algum lugar, não. Mas uma que eu... Duas, na verdade, que eu consegui realizar e que estavam pra mim há muito tempo, foi fazer um retiro de meditação. Eu fiz um retiro de 10 dias em silêncio, quando eu estive na Índia, e foi uma experiência completamente transformadora, merece um podcast só sobre ela, um episódio só sobre ela. E a outra foi fazer o curso de mergulho, que foi sensacional, assim, eu tinha um pouco de medo, mas ao mesmo tempo muita vontade, e eu superei o medo e consegui fazer o curso. Eu comecei ele nas Filipinas e terminei na Indonésia, e foi... Meu Deus, assim, maravilhosa a experiência de ver tartarugas enormes, de ver as arraias gigantes. Ah, foi lindo. E essas eram experiências que estavam, pra mim, eu queria muito fazer.
Nossa, eu vou te confessar que eu também tenho esses, eu tenho muita, eu fiz um curso de mergulho, mas eu também tenho muita vontade de fazer, tipo, mais, eu sou rainha do curso, entendeu? Eu não sei uma pessoa pra gostar de fazer curso que nem eu. Sou louca por Filipinas, essa vibe, Sudeste Asiático. Muita gente vai pra fazer curso de mergulho, né? Porque são lugares incríveis pra mergulhar, né? Tem muita natureza, assim, embaixo d'água, é perfeito.
É muito lindo e é mais barato também. Sim. Né? Nas Filipinas eu paguei... Eu não lembro agora, gente, desculpa quanto eu paguei. Mas é muito, muito mais barato do que fazer aqui, por exemplo.
Com certeza. E agora, essa coisa de você não ter... A experiência não ter um lugar certo... Já eu, gente, eu tenho umas coisas assim, eu sou meio doida. E tem até roupa que eu tenho, gente, essa roupa que eu vou usar quando eu for pra Cuba.
Jura?
Juro! Falo, gente, olha essa roupa aqui, a cara de Cuba, gente, quando eu estiver lá eu vou ter que levar esse vestido. E ele fala assim, eu comprei um vestido roxo, eu falei assim, isso aqui é pra eu ir pra um campo de lavanda. Eu juro que eu imagino em tudo. Eu imagino, eu tenho a bucket list e eu já penso em tudo, não? Só que, óbvio, não são todas as roupas, mas tem uns lugares que tem uma cara de alguma coisa. E eu fico assim, nossa, eu acho isso aqui é a cara disso. Eu acho que essa experiência combina demais com esse lugar, entendeu? Tipo, então eu fico imaginando, eu me imagino totalmente no lugar. E fico assim, sonhando. Até agora, raramente isso aconteceu de eu ter da roupa da cara de Cuba. Até agora eu não fui pra Cuba, mas ainda vou levar esses... É que a minha mãe tinha um vestido muito antigo dela, quando ela era adolescente, que ele é vermelho, e pra mim ele é a cara de Cuba, entendeu? Então eu tenho que levar esse vestido da minha mãe pra Cuba. Mas tem várias experiências que eu quero ter, e eu acho que as experiências sempre vêm na bucket list, né? Meu Deus, deu uma trava-língua agora. E, assim, vários lugares também que não estavam na minha bucket list, e... Se eu fosse revisitar o meu eu antigamente, eu falaria, não, vai, Vai, porque esse lugar é incrível e você nunca pensou, né? Qual foi o lugar que você nunca pensou que você iria, nunca esteve na sua bucket list, mas foi uma surpresa, assim, maravilhosa?
Eu visitei alguns países que eu nunca tinha ouvido falar antes, então... E aí foram muitas surpresas. Dois deles são Mianmar e o Laos. Eles são países que têm fronteira, ficam ali no Sudeste Asiático. Mianmar é um país que foi colonizado pelos ingleses, mas que passou muito tempo numa quase guerra civil e um período ditatorial que eles sofreram muito. Então o país ficou fechado para qualquer estrangeiro durante muitos anos. E ele foi reaberto recentemente. Então lá em Mianmar ainda tem muita cultura originária preservada. Ainda tem nas roupas, por exemplo, os homens... Eu esqueci agora o nome, mas os homens usam um tecido que é como se fosse uma saia. E eles não usam outra roupa por baixo, tipo uma calça por baixo. É só aquilo lá mesmo. E é cultural. Lá é completamente normal. Todos eles usam. A gente aqui, você vai entregar o dinheiro pra pagar alguém, você pega o dinheiro com uma mão e entrega de qualquer jeito. Lá não. Eles pegam com as duas mãos e seguram, passando, olhando nos olhos da pessoa, em sinal de respeito. E quem recebe faz da mesma forma. É uma experiência completamente diferente. E eu descobri isso um dia com uma amiga que eu fiz lá. Eu fui pagar, saí com ela e fui pagar, e ela olhou pra mim com uma cara muito estranha, porque aquilo que eu tava fazendo era super rude, de entregar o dinheiro com uma mão só. A hora que a gente saiu do lugar, ela foi me explicar essa diferença, e eu falei, meu Deus, eu tava sendo mal educada aqui o tempo inteiro até agora, não sabia. E o outro país foi o Laos. Eu também nunca tinha ouvido falar. O Laos é um país, fica ali pertinho do Camboja, Vietnã e... E dentre os lugares que eu visitei no Sudeste Asiático, ele é o país mais preservado, eu diria assim, mais natural. Tem muita floresta, muita natureza, as cidades são um pouco menores. É um país que não tá tão desenvolvido, digamos assim, no sentido de ocidentalizado, né? Não tem tanta, apesar de ter alguma influência ali da China, mas está muito natural ainda. Então foi sensacional conseguir visitar lugares lá, ilhas, por exemplo, muita natureza, que eu tive que passar, o famoso pega barco, pega ônibus, barco, mais uma moto, mais um monte de coisa para chegar no lugar. E no Laos foi muito isso, assim, então de lugares com belezas fantásticas, que me surpreendeu muito. E você, Babi, tem algum destino, algum lugar aí que talvez não era tão conhecido, assim, ou que você nem esperava tanto, mas que te surpreendeu muito?
Então, um destino que eu acho que que não tava na minha bucket list, não tava nem no top 20, provavelmente não tava nem no top 50, eu acho, que eu realmente não esperava ir, foi pra Namíbia. Foi uma promoção que surgiu, e eu falei assim, gente, mãe, vamos pra Namíbia? Minha mãe... Não, o quê? Eu falei, mãe, Namíbia, mãe. Ela, o que a gente vai fazer? Mãe, a gente vai fazer alguma coisa. Porque eu detesto que me pergunta o que a gente vai fazer lá. Mas eu entendo, minha mãe não conhecia, ficou assim, meio assim, o que tem lá pra fazer? E é aquilo, o que, que você vai fazer em Paris? Você vai visitar os pontos turísticos, você vai explorar a cidade, você vai fazer o que as pessoas fazem, fazer o que tem pra fazer. O que você vai fazer na Namíbia? O mesmo. Você vai conhecer o que tem pra conhecer, né? Então é isso, qualquer lugar tem um segredo, tem um mistério, tem uma coisa pra ser explorada, sabe? Tem uma coisa pra ser descoberta, vamos dizer, né? Pra você descobrir e pra você conhecer. Então tem muita coisa, qualquer lugar é muito incrível. E eu acho que foi muito legal, a viagem foi muito legal. Eu tive uns perrengues também lá, muito, muito legal. Aquela, um perrengue muito legal. Muito divertido. E me surpreendeu porque não era um lugar que eu pensaria em ir, entendeu? Eu fui por causa da oportunidade. Então é aquilo, né? Eu poderia ter pensado, ai, eu só quero ir se for pro meu sonho. Não, todos os lugares são meu sonho, né? Eu até brinco que eu fico falando que tudo é meu sonho. Mas não é, é porque realmente todos os lugares têm algo a te oferecer, né? E tive várias experiências incríveis lá. Com certeza recomendo, com certeza recomendo. E você, Lili, me conta uma experiência, assim, que você acha que é uma coisa que você lembra de algum lugar, não sei, alguma coisa que tenha acontecido que você gostou muito.
Eu não diria um lugar em si, assim, mas eu falo uma experiência como um todo. Eu acho que a Índia é uma experiência à parte. Quando me perguntam, tipo, ah, dos lugares que você conhece, qual que mais te marcou, qual favorito, isso pra mim é extremamente difícil, mas de responder, escolher um só. Mas a Índia, eu acho que é uma experiência muito única. Eu pude ir pra Índia duas vezes, é culturalmente muito diversa, muito diferente da gente e muito diversa dentro do próprio país. Tem muita diversidade de idiomas, de questões culturais, de questões religiosas dentro do próprio país, sabe? Então, eu fiquei muito surpreendida com tudo que eu vivenciei lá e com o grau de, em alguns lugares, o grau de miséria que eu pude ver e que eu tive que ver assim mesmo e me fez refletir muito sobre a vida, sobre aquilo que importa, sobre valores, sobre as desigualdades no mundo, sobre quantos lugares as oportunidades, né, não são iguais. E aqui a gente tem muito isso também. Eu venho de uma realidade social muito difícil também. E acho que a Índia é um lugar que me marcou muito. É um lugar que eu brinco assim, que eu tenho certeza absoluta que eu vou voltar várias outras vezes ainda. Eu sempre fui muito do tipo, ai, pra que voltar pra um lugar? Porque são tantos lugares no mundo pra conhecer e ficar voltando. É tipo figurinha repetida no álbum. Não quero. Mas a Índia é um lugar que eu tenho certeza que eu vou voltar outras vezes.
Nossa, eu entendo. Eu sou também desse. Eu também sempre fui assim, ai meu Deus, mas é tanto lugar pra ir, por que eu vou pro lugar que eu já fui, né? Mas cada vez é diferente, né? Eu acho que às vezes você ir pra um lugar, você revisitar, você dá uma chance de ter uma experiência totalmente diferente. Porque às vezes quando você vai uma vez, você tem objetivos, né? Na segunda vez, às vezes você tá mais livre, você não tem um objetivo, você só quer curtir, né? Você só quer aproveitar, você só quer experienciar. Mas, assim, com certeza tem um lugar que eu iria de novo. Eu, com certeza, tô doida pra ir de novo pra África do Sul. Acho que foi um lugar que, no meu top 3, melhores viagens à África do Sul, assim, foi... Eu não sei explicar o que foi aquele lugar, né? E, assim, eu me lembro de quando eu tava nessa cidadezinha Coffee Bay, que é uma cidade que nem essa tava falando de pegar barco, não sei o quê. É um dos lugares... Quanto mais difícil for de chegar, eu quero. É onde eu quero ir. E lá também foi bem difícil chegar lá, mas, né, que a gente pegou um ônibus, aí depois tinha que pegar um shuttle do hostel, e era só estrada de terra, e lá no meio do nada tinha uma aldeia, e aí fui em festa de aldeia, fui mas não sei lá o quê, e à noite tinha uns cantos, umas coisas. E assim, quando eu lembro desses cantos, inclusive, eu amo, porque passa uma vibração. Eu fiz um vídeo daquele canto e não dá pra escutar, porque não dá pra ver nada, porque tava tudo escuro. E eu só escuto naquela, sabe, aquele canto e eu já sinto aquela coisa, assim, de novo, naquela saudade, aquela... Não sei, dá até um arrepio, assim, sabe? Experiências que são tão incríveis e aquele contato com aquela cultura foi tão incrível que isso me marcou muito. E tem vários lugares que te marcam... Não é porque o lugar é o lugar mais lindo do mundo, ou mais limpo, ou mais organizado, ou mais civilizado, entre aspas, né? Entre 55 aspas. Exatamente.
Muitas aspas.
Porque às vezes muita gente fala, ai, eu só gosto de ir da Europa, porque lá as pessoas são civilizadas, ou isso, ou aquilo. Eu não tenho isso, eu não tenho essa imagem, né, dessa civilização. Acho que civilização, ser civilizado vai para outro caminho. Mas, assim, não é... Por isso, às vezes, que é o lugar mais, o melhor, o lugar que é mais limpo, o lugar que é mais bonito, mas o lugar que te transformou mais e um lugar que te propôs uma experiência mais incrível, sabe? Uma experiência que te realmente tocou.
E aí, falando das experiências, eu acho que uma coisa que faz total diferença são as pessoas que você conhece no caminho e as pessoas que você conhece no lugar. Porque não necessariamente os lugares que você visitou, mas as pessoas que estiveram ali com você e as memórias que vocês conseguiram criar juntos. Eu lembro que, pra mim, alguns dos lugares mais marcantes, por exemplo, quando eu falei de Mianmar, sempre que eu falo de Mianmar, eu lembro da Rose e do Leandro, que foram duas pessoas de lá, pessoas locais que eu conheci, e que tornaram a minha experiência lá completamente diferentes. Então, não é também sobre lugares, é sobre relações, sobre o que você constrói de vínculos com aqueles lugares e com as pessoas que estão ali.
Nossa, com certeza. E eu acho que, assim, existe uma infinidade de lugares pra ir. E lugares que a gente não conhece, lugares que a gente nunca ouviu falar. E cada lugar, eu acho que eu gostaria de conhecer todos os lugares do mundo. Literalmente todas as cidades. Se eu tivesse 50 vidas, eu ia passar 50 vidas só tentando conhecer todos os lugares do mundo. Porque cada lugar tem uma coisa especial lá, né? Tem uma pérola escondida que você não sabe. E eu acho que tem lugares que tem, parece, coisas te esperando. Eu tenho esse sentimento, às vezes, de que tem uma coisa me esperando lá. E às vezes você chega E aí você tem uma experiência, você fala, gente, era pra eu ter tido essa experiência, eu tinha que estar aqui. Eu tinha que conhecer esse lugar, mas não porque esse lugar é o lugar, sei lá, dos meus sonhos, mas porque esse lugar me transformou de alguma maneira e aquelas essas experiências estão aí, guardadas, esperando, não necessariamente você, mas esperando quem for, né? E quando você for, você vai ter alguma experiência e cada experiência vai te transformar de algum jeito.
E aqui no Brasil, Babi, que lugares que estão aí nessa sua bucket list brasileira que você não foi ainda e que você tem muita vontade de conhecer?
Nossa, a bucket list brasileira, assim, é gigante. É a lista das notas, que tem uns 20 lugares no mínimo, né? E estão aí querendo ser conhecidos. E agora que eu tô aqui no Brasil, eu estou assim, como que eu faço pra ir pra todos? Aí eu percebo que, gente, pra eu conseguir visitar só todos os lugares do Brasil é uma vida, né? Uma vida pra conhecer todos os lugares do Brasil. Não tem vida, não tem tempo suficiente. Então a gente tem que escolher. Mas com certeza, na minha bucket list tem Alter do Chão. Tem Foz, Iguaçu. Tem Jalapão. Tem Maragogi. Tem Monte Roraima. Tem muitos lugares no Brasil. Acho que o Brasil é tão incrível. E às vezes a gente, tipo, esquece. Quando eu comecei a viajar mais, eu comecei a tentar viajar pelo Brasil mais e pelo mundo mais, né? Porque quando você sai do seu país, você tem um choque cultural maior. E eu acho que isso é muito interessante pro seu crescimento pessoal também. Mas dentro do Brasil, são várias culturas, se você pensar, né? As pessoas do norte e do sul são pessoas muito diferentes. Têm vidas muito diferentes, realidades diferentes, né? Vocabulários diferentes. Todo mundo tá unido por uma nação e uma língua, mas são muitas diferenças. E isso é muito interessante de se explorar.
Falando dessas diferenças, eu lembrei de uma coisa que aconteceu quando eu tava em Mianmar. Eu visitei um museu lá, que era contava basicamente a história de todo o país. Era um museu meio interativo, tinha uma parte a céu aberto. E eu fiquei encantada, porque ainda mais que essa menina que eu comentei, a Rose, ela tava comigo, então ela foi me explicando tudo que ela sabia sobre a história deles. E aí eu tenho uma parte que ela falou que, a gente aqui foi formado por 130, eu lembro, gente, exatamente, acho que são 136 ou é 126 etnias diferentes. E eles têm toda uma divisão em relação a isso, então culturalmente eles se reconhecem nessas divisões até hoje. E eu lembro que uma vez comentando com uma amiga brasileira, eu encantada comentando tudo isso com ela, ela falou... E eu falei, nossa, mas porque no Brasil a gente né, é tão único, assim, apesar de ter algumas diferenças regionais e tal. E aí ela me trouxe um grande choque de realidade, que é, Lilian, a gente não é, tipo, só português e Portugal. A gente tem trocentas etnias aqui também que formam quem a gente é. E essa diversidade cultural que às vezes é tão apagada pelo processo de colonização até hoje, né? E que na hora que ela me falou isso, eu falei, nossa, é mesmo, eu tô aqui achando o máximo ver isso num outro lugar e dentro do meu próprio país eu tava sem essa consciência. Então tem muita coisa aqui ainda também que a gente precisa ampliar esse olhar, né? A gente tem um olhar muito mais aberto pro que é o de fora e às vezes acontece isso que aconteceu comigo nessa experiência, de a gente não conseguir enxergar tanto do que tem aqui dentro. Eu tenho muitos lugares que eu quero conhecer ainda no Brasil também. Alguns dos que você falou, né? Também pra mim, Alter do Chão e Jalapão são sonhos. Os Lençóis Maranhenses. Quero muito conhecer, fazer um tour de vinícolas e tal ali pelo sul, conhecer um pouco mais da região, que eu nunca fui praticamente. Então tem muita coisa aqui dentro do Brasil ainda que eu quero conseguir passar. Fora aquilo que eu falei das 27 capitais, né? Conhecer pelo menos as capitais de cada estado.
Realmente são muitos sonhos e muitos lugares para nossa bucket list. E vocês, gente, contem um pouco pra gente qual é a bucket list de vocês, né?
E se vocês têm uma, ou também é muito difícil, assim como é pra gente. Mas enfim, se você puder escolher quais seriam os seus próximos destinos. Compartilha com a gente lá no nosso Instagram, @conexãoviajante. E continua seguindo e acompanhando por aqui.
Até terça que vem, 12h. Não se esqueça e venha com a gente.
Tchau, tchau.
Tchau.